Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a maneira como você pode identificar a qualidade dos alimentos e como armazená-los em casa da maneira correta. E quem vai ser a nossa convidada de hoje é a nutricionista Carolina Quintans, que é da Qualitá Consultoria em Alimentos. Carolina, tudo bem?
Tudo bom.
Carolina, me diga uma coisa. Primeiro, eu queria te perguntar sobre a geladeira. Geladeira é aquele eletrodoméstico essencial na casa de todo mundo, mas nem todo mundo sabe usar de maneira correta na hora de dispor dos alimentos, né?
Sim, verdade. A geladeira, ela precisa ser organizada da forma correta, né? A geladeira, eu lembro muito bem, tenho essa memória forte na faculdade de uma professora falando que a geladeira não é uma caixinha mágica. Então, não é porque a gente colocou dentro da geladeira que aquele alimento vai durar para sempre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado tanto na questão da organização, quanto na questão da validade desses alimentos dentro da geladeira, né? Tem que tomar todos esses cuidados.
Pois é, Carolina, às vezes tem aquela coisa, né? A pessoa bota um alimento, aí bota outro, vai empurrando, lá no fundo fica aquele alimento esquecido e de repente só Deus sabe se aquilo ainda está valendo, né?
Exatamente. A gente usa para esse processo, né, para a gente garantir que não tem essa perda, né, dessa validade desses alimentos que vão ficando ali para trás, a gente usa um processo que a gente chama de primeiro que vence, primeiro que sai. Então, a gente precisa circular esses alimentos, né? Os alimentos mais antigos, a gente precisa puxar eles para frente para garantir que a gente vai usar eles primeiro. Porque é automático, né, natural do ser humano que a gente vai pegar aquele que está ali na frente. Isso tanto vale para a geladeira como para o nosso próprio estoque seco dentro de casa, né? De repente, eu comprei ali 2, 3 potinhos de creme de leite, caixas de leite. Quando eu comprar, eu sempre vou observar a validade desses leites e vou pegar o que tem a validade mais longa, né? E vou circular essa mercadoria, vou botar ele ali para trás. Dentro da geladeira não seria diferente, né? Às vezes eu comprei, sei lá, 1 iogurte, 2 iogurtes. E aí, quando eu observar a data de validade, eu sempre vou fazer essa circulação, né? Botar o que tem a validade mais longa para trás, para garantir que eu sempre vou usar o mais antigo primeiro, né? Para evitar essa perda e esse descontrole dessa validade e que evitar que esse alimento se estrague, né?
Pois é, Carolina. Eu estava vendo que às vezes as pessoas usam a geladeira até como, de certa forma, uma despensa, né? Um depósito. Porque, por exemplo, tomate, batata, cebola, alho, batata doce, acaba indo tudo para a geladeira. E por ela, esses vegetais precisam estar realmente na geladeira?
Nem todos os vegetais precisam ir para a geladeira, né? Batata, por exemplo, cebola, são vegetais que podem ficar, são alimentos que podem ficar do lado de fora da geladeira, né? Não existe a necessidade de ficar na geladeira. Inclusive, não é recomendável, né? Pela umidade que tem dentro da geladeira, nem é recomendável que eles fiquem. Então, a gente não deve usar a geladeira como um depósito mesmo, né? Como você falou, a gente deve usar realmente para os alimentos que têm a necessidade de serem mantidos refrigerados, né?
Quer dizer, tem que tomar cuidado porque senão a batata até brota ali dentro, né?
Sim, verdade.
Por causa da umidade, que eu digo.
Isso, perfeito. A batata é um exemplo clássico disso, né? Se a gente mantém ela dentro da geladeira, ela inicia com aqueles brotinhos, né? Aí já não é interessante. Uma batata que já não é interessante para ser consumida.
E, Carolina, o que deve ir para o gaveteiro, por exemplo?
A gaveta de legumes, ela é bem interessante porque ela mantém uma temperatura não tão gelada, né, quanto dentro da geladeira e mantém a qualidade ali dos vegetais, né? Mas o que a gente vai colocar ali, né, dos hortifrutis? A gente pode colocar frutas, a gente pode colocar os legumes como tomate, como alface, os folhosos, né, podem ficar nessa gaveta de legumes.
Pois é, Carolina, e me diga uma coisa, qual é a parte mais fria da geladeira?
O ar quente sobe, né? Então, a parte mais fria da geladeira é a parte de baixo, né? Então, a gente vai se preocupar nesses alimentos que são mais perecíveis e a gente colocar na parte mais baixa, né? Então, por exemplo, as carnes, a gente colocar na parte mais baixa, numa prateleira mais baixa da geladeira. E não só pela temperatura, tem uma outra curiosidade interessante aqui da gente falar, que eu falei sobre a questão da organização dessa geladeira, né?
É isso.
E a gente tem que pensar na organização da geladeira do mais limpo para o mais sujo. Na parte de cima mais limpo, conforme a gente vai descendo, o mais sujo. O que é o mais sujo? O que ainda não está pronto para ser consumido. Então, lá para cima, eu vou colocar algum alimento que já está preparado. De repente, uma salada lavada que você está deixando ali para servir na hora do almoço, uma sobremesa pronta, a gente vai botar na parte mais de cima. Na parte do meio dessa geladeira, a gente vai colocar algum alimento que ainda vai ser preparado. Ou até mesmo algum alimento que já esteja pronto, por exemplo, um arroz cozido, um feijão, a gente vai descendo essas prateleiras, né? Aí na outra de baixo a gente vai colocar um alimento que ainda vai ser preparado, então de repente um legume que já está pré-cozido e você vai fazer uma batata pré-cozida, você vai fazer um purê, alguns frios que você vai usar em algum segundo momento, né? Você deixa nessa prateleira. E na prateleira mais baixa, lá embaixo, a gente vai deixar, por exemplo, uma carne crua. Que essa carne, além dela estar numa temperatura um pouco mais baixa, né? Ainda tem a questão da segurança dela não pingar, né? Então, por exemplo, uma carne que às vezes tá crua ali, ela pode pingar sangue. Se eu botar ela lá em cima, na prateleira mais alta, ela pode pingar um sangue em cima de uma sobremesa que já está pronta para consumo. Então, a gente fazendo essa organização correta da geladeira, a gente ainda garante essa questão da segurança desse alimento.
E Carolina, me diga uma coisa, outra história é a porta da geladeira. A porta da geladeira, por exemplo, já teve uma época que era o lugar de botar ovo, né? Hoje já não é mais. Mas o que pode ir para a porta da geladeira?
A porta da geladeira, por que não é recomendável esses alimentos que são mais delicados ficarem na porta da geladeira? Por conta do abre e fecha, do sacudir aquele alimento e por conta da troca de temperatura. A porta, quando abre, ela troca a temperatura muito fácil, né? Aquele alimento fica muito exposto. Então, os alimentos mais estáveis a gente coloca ali, né? Os industrializados, como molhos, temperos, a gente pode deixar na porta da geladeira.
Certo. E legumes e frutas, quando é que eles devem ser lavados? Eles devem ser lavados e guardados na geladeira ou só lavados depois que saírem da geladeira?
Eu recomendo que lave sempre no momento que vai ser usado. Por quê? Quando a gente lava esses alimentos, eles perdem um pouco da qualidade, né? Eles já começam a se tornar um pouco mais perecíveis, né? Quando entra em contato com a umidade. Uma das coisas que estraga o alimento é a umidade, né? Então, quando eu lavo esse alimento, eu abro a barreira ali para ele começar a deteriorar mais rápido, né? Então, um alface, um tomate, esses vegetais, o ideal é lavar no momento que a gente for usar.
Certo. E, Carolina, você já falou de alguma coisa, por exemplo, de feijão, arroz, mas essas sobras da comida, como é que elas devem ser preservadas e guardadas?
A gente precisa, primeiro, tomar o seguinte cuidado, de retirar elas da vasilha onde ela foi produzida, né? Então, da panela, do recipiente que foi ao forno, o ideal é que a gente retire dessa vasilha. Por quê? Para que ela perca a temperatura mais fácil, né? O ideal da gente colocar dentro da geladeira é em outra vasilha, e que ela perca a temperatura rápido. Então, nessa vasilha destampada, por exemplo, um arroz cozido, um feijão cozido, guarda na vasilha dentro da geladeira, destampada, até que ela perca a temperatura. Tá, resfriou efetivamente, a gente vai tampar. E aí, quanto mais bem fechado esse alimento tiver, mais tempo ele vai durar.
Certo, Carolina. E congelamento? O que deve ser congelado e o que não deve ser congelado? Porque é outra parte da geladeira que acaba virando também um estoque, né?
Um depósito, né?
É verdade.
A geladeira já é uma caixinha mágica, né? O freezer, então, parece que a gente coloca lá, esquece e fica para sempre,
tem,
né?
Uns que a gente abre e tem a impressão que vai sair Papai Noel, de tanto gelo que tem dentro.
E as pessoas deixam lá e parece que ele vai durar para sempre. E não é, né? O alimento, ele vai perdendo qualidade conforme passa o tempo, né? Então, as carnes podem ser congeladas, alguns alimentos pré-preparados, por exemplo, o feijão, né? Às vezes a gente cozinha um pacote de feijão, você pode cozinhar e deixar ele pré-preparado ali, cozido, já congelado, para agilizar o preparo ao longo da semana, né? É possível congelar esses alimentos. O cuidado que a gente tem que ter é o mesmo cuidado da geladeira, né? Sempre baixar a temperatura o mais rápido possível, guardar em vasilhinhas o mais bem fechado possível e não guardar para todo sempre, né? O ideal é que a gente identifique esse alimento e que ele seja consumido, se for num refrigerador, num congelador caseiro, né? Que ele seja consumido em no máximo 30 dias.
E Carolina, me diga uma coisa, às vezes as pessoas têm uma ilusão de que o congelamento mata todos os micro-organismos que estão no alimento. Não é isso que acontece de fato, né?
Não. O congelamento, ele não mata. Na verdade, ele paralisa, né? Ele dá aquela estabilizada. Inclusive, é por isso que não é recomendável que a gente descongele algum alimento e volte a recongelar ele. Quando a gente descongela, a gente traz à tona aqueles micro-organismos que foram congelados, né? Então, eles entram em atividade novamente. E aí, quando a gente recongela todos aqueles micro-organismos novamente. Então, por isso que não é recomendável, inclusive, isso de descongelar e congelar de novo. E o congelamento não mata micro-organismos. O que mata micro-organismos é a cocção. Então, congelar não tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo de conservar por um tempo um pouco mais longo, né?
Quer dizer, o que mata mesmo é o cozimento, assar o alimento, é o fogo, né?
Exatamente, é a cocção, é calor. O que mata micro-organismos é o calor.
E Carolina, outra coisa, às vezes as pessoas guardam também enlatados e na hora de fazer a compra desses enlatados não percebem alguns detalhes, como por exemplo se ele está amassado, se tem alguma amostra. É preciso evitar esses alimentos quando eles estão nessas condições?
Sim, com certeza. Sempre que a gente for comprar, é importante a gente observar não só os enlatados, mas todos os alimentos, a integridade dessas embalagens, né? Um enlatado em especial, porque ele tem uma película, né, por dentro dele, que garante, né, a durabilidade ali daquele alimento, mas não deixa de ser um metal. Então, quando ele amassa, né, quando essa lata amassa, ela quebra por dentro essa película, que pode trazer uma contaminação química para esse alimento, né? Pode trazer algum risco para esse alimento. Por isso que as latas, quando elas amassam, ou quando elas estragam, a gente não deve consumir esse alimento, não deve comprar, né? Mas se eu cheguei em casa, sei lá, tropecei, a lata caiu ali no chão, abre e usa imediatamente aquele alimento, mas para não deixar aquele alimento em contato com esse metal ali estragado, né?
Certo. Carolina, outra coisa que eu vi que você também alerta as pessoas é quanto à qualidade das carnes, peixes, como é que ela deve ser comprada, o que a pessoa deve observar no momento da compra?
Certo. As carnes e os peixes refrigerados, né, os que são frescos, a gente vai observar a textura, a coloração e o cheiro, né? São aquelas características organolépticas básicas do alimento fresco mesmo. Então, se não tem um cheiro azedo, se não está com aquela textura pegajosa, se não tem nenhum aspecto ali de um alimento, às vezes, que já foi congelado e descongelado, né? Então, isso, por exemplo, a gente consegue observar em alimentos congelados, né? A embalagem, às vezes, está com aquele excesso de gelo ali no fundinho da embalagem. Então, isso significa que ela descongelou e congelou novamente. Então, a gente vai observar isso nos frescos, essa questão do odor, da aparência, e nos congelados, se ela não tem aparência de que foi descongelada e congelada novamente.
Certo. E, Carolina, tem aquela história de olhar de peixe morto. Como é que é esse olhar do peixe morto que a gente precisa observar?
Sim, verdade. O peixe, ele é bem característico, né? O peixe, quando ele tá fresco, ele tem o olho brilhoso, né? O olho mais, mais claro mesmo, né? Mais brilhosinho mesmo. Se ele tiver muito opaco, é característica de um peixe que já não tá tão fresco.
Certo. Carolina, e a questão da validade? Tem gente que segue a risca, tem gente que diz assim, não, ainda dá para passar um tempo, não tem problema. A validade, ela deve ser respeitada? Como é que é essa questão da validade exatamente?
Ela precisa ser respeitada, né? A indústria, quando ela determina uma validade de algum alimento, foi feita alguma análise em cima daquilo, né? Foi feita uma avaliação, muitas vezes avaliação microbiológica em laboratório mesmo, para garantir, né, esse tempo de prateleira. Então, a gente deve respeitar essas validades. A gente não deve consumir alimentos que estão fora da validade.
Certo. Eu queria agradecer, então, a Carolina Quintans, que é da Qualitar Consultoria em Alimentos e que conversou conosco hoje sobre como identificar a qualidade dos alimentos e como armazenar esses alimentos com segurança. Muito obrigado, Carolina.
Humberto, eu que agradeço pela atenção.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.